Esta é a Voz América na sua emissão vespertina em português. Hoje é sexta-feira, 3 de setembro. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Títulos da atualidade mundial: Estados Unidos dizem que não vão descongelar milhões de dólares de fundos do governo afegão. Apoiante do Estado Islâmico morto a tiro na Nova Zelândia após esfaquear 6 pessoas. E na Líbia, há combates na capital. Transmitimos em ondas curtas e onda média em frequência modelada também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor da Voz da América. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. VOA Português é nossa referência. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é do Mariano Bartolomeu. Nesta emissão, mais à frente, teremos a habitual rubrica das sextas-feiras de artes. Iremos também falar sobre a eleição presidencial de domingo em São Tomé e Príncipe. Em Moçambique, os destaques da segunda semana do julgamento do caso das dívidas ocultas. Desastre ambiental na mina de Catoca, em Angola, deixou 12 mortos e milhares de pessoas doentes, entre outras notícias que iremos desenvolver. Mas comecemos pela atualidade mundial com o João Santa Rita.
Combates eclodiram hoje na capital da Líbia, Trípoli, entre grupos armados rivais, nos piores confrontos na capital líbia desde que a guerra civil entre forças do leste e do ocidente do país foi suspensa há um ano atrás. Apesar de um cessar-fogo, o progresso nas negociações para uma solução política para a crise na Líbia, não houve qualquer avanço para a integração dos muitos grupos armados num exército nacional. Os combates de hoje envolvem forças da chamada Brigada 444 contra a Força de Apoio de Estabilização, as principais forças militares em Trípoli. Um porta-voz da zona militar da cidade disse que os combates têm como objetivo reduzir as atividades da Brigada 444, que, segundo disse, não está a cumprir ordens militares. A missão da ONU na Líbia apelou a imediato cessar-fogo. A Força Aérea Israelita levou a cabo hoje ataques a alvos perto da capital da Síria, Damasco. Foi o segundo ataque em pouco mais de 2 semanas. As autoridades militares israelitas recusaram-se a comentar. Fontes militares sírias disseram a órgãos de informação estatais que as defesas aéreas da Síria tinham destruído a maior parte dos mísseis israelitas e que apenas danos materiais foram registados no ataque que ocorreu às primeiras horas da madrugada de hoje. Um homem apoiante do Estado Islâmico esfaqueou 6 pessoas num supermercado da Nova Zelândia na sexta-feira, antes da polícia, que o tinha sob vigilância, o ter morto a tiro, disse a primeira-ministra Jacinta Ardern. Ardern disse que o indivíduo, um cidadão do Sri Lanka que chegou à Nova Zelândia em 2011 e estava numa lista de vigilância do terrorismo, entrou num centro comercial e começou a esfaquear, ferindo 6 pessoas antes da polícia o matar. As autoridades estão confiantes que o homem estava a agir sozinho. O cofundador dos Talibã, Mullah Abdul Ghani Baradar, vai chefiar o novo governo afegão, disseram fontes da organização citadas pela agência Reuters. Baradar, que chefia o departamento político dos Talibã, terá o apoio em outras posições-chave do governo de Mullah Mohammad Yaqub, filho do antigo fundador do Talibã, Mullah Omar, e de Sher Mohammad Abbas Stanitzkzar. Segundo as fontes, todos os mais altos dirigentes dos Talibã já chegaram a Cabul em preparação para o anúncio do novo governo. O supremo líder religioso dos Talibã, Aibatullah Akhundzada, será dirigente em questões religiosas e governação de acordo com princípios islâmicos. Apesar dos Talibã terem mencionado que tencionavam formar um governo inclusivo, a agência Reuters disse que o novo governo será formado só por elementos dos Talibã, com 25 ministérios e um conselho constituído por 12 académicos muçulmanos. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar disse que estão a decorrer esforços para se reabrir o aeroporto da capital afegã, Cabul, mas avisou não ser claro quando é que podem recomeçar os voos. Um grupo de técnicos do Qatar e da Turquia chegou a Cabul para ajudar a reabrir o aeroporto, considerado vital para aqueles que ainda querem deixar o país e para fornecer ajuda humanitária. O Programa Alimentar Mundial disse no mês passado que um em cada três afegãos precisa urgentemente de ajuda alimentar. A União Europeia disse, entretanto, estar pronta a envolver-se com o novo governo talibã, desde que este respeite os direitos humanos, incluindo os direitos das mulheres, e não deixe que o Afegão se torne uma base para terroristas, disse o comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Joseph Borrell. Entretanto, entidades do Departamento de Estado americano disseram que a administração Biden não tem planos para descongelar milhares de milhões de dólares em ouro, investimento e moeda estrangeira que estão em instituições dos Estados Unidos e que foram congelados depois do Talibã tomarem o poder. Responsáveis nos Estados americanos de Nova Iorque, Nova Jersey, Pensilvânia, Connecticut e Maryland disseram que pelo menos 46 pessoas morreram em resultado de cheias repentinas causadas por chuvas torrenciais provocadas pelos restos do furacão Ida. O furacão atingiu o estado da Louisiana antes de avançar para o norte. O presidente Joe Biden vai hoje visitar o estado da Louisiana para visitar as áreas afetadas pelo furacão que devastou partes do sul desse estado. Biden vai reunir-se com o governador John Bel Edwards e outras entidades locais.
Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente, a rubrica de hoje será assinada pela Daniela Steski. Comecemos em São Tomé e Príncipe, onde termina hoje a campanha eleitoral para a segunda volta da eleição presidencial que se realiza no domingo. Carlos Villanova, apoiado pela ADI na oposição, e Guilherme Posser da Costa, apoiado pelo MLSTP-PSD no poder e outros partidos do governo, são os candidatos. Para analisar a campanha que agora termina e também os cenários pós-eleitoral, falo agora com o Óscar Medeiros, nosso correspondente em São Tomé e Príncipe. Óscar, depois de uma campanha um pouco inusual, vamos ter eleições no domingo. Até que ponto a crise no Tribunal Constitucional, o adiamento desta segunda volta, pode influenciar ou não nos resultados de domingo?
Acredito que não haverá, portanto, alteração de qualquer resultado, tendo em conta os acontecimentos da primeira volta. Depois de encontrada a nova data para a realização da segunda volta das eleições, até hoje, o último dia da campanha eleitoral, não se registou qualquer incidente. O certo é que o Presidente da República, em exercício, também terminou oficialmente esta sexta-feira o seu mandato e tudo indica, e como ele próprio já afirmou, se manterá no cargo até a conclusão de todo o processo eleitoral, ou seja, até o próximo dia 29 de setembro, em que o seu sucessor deverá tomar posse. Nesta altura, também já se encontram no país os observadores internacionais. Houve um acordo de princípio que foi assinado entre os dois candidatos, Guilherme Posse da Costa e Carlos Villanova, para que respeitem os resultados das eleições. Desta vez, tudo irá decorrer de forma mais tranquila.
Entretanto, Oscar, de acordo com os resultados de domingo, podemos ter dois cenários diferentes. Um presidente próximo do governo e um presidente que é apoiado pela oposição.
Pode mudar também a partir de 2022, a altura em que o país, portanto, irá realizar legislativas. Uhum. E, portanto, hoje, se ganha, por exemplo, Carlos Villanova, ele, portanto, irá ter que coabitar com um governo que ainda é do MLSTP e dos outros partidos que fazem parte da atual coligação governamental. Nesse cenário, creio que a coabitação entre as duas partes, ou seja, o presidente e o governo, poderá ser um pouco mais difícil, mas poderá trazer uma vantagem, que é, portanto, uma questão que os santomenses têm reivindicado muito nos últimos tempos, que é a melhor transparência e gestão da administração pública. Entretanto, se o vencedor for Guilherme Posser da Costa, há também um receio de que esta situação de desgovernação na administração pública e falta de transparência possa agudizar-se devido
as relações e alegados compromissos que Poça da Costa tem com o atual governo.
Obrigado, Oscar Medeiros. Vamos agora até Moçambique. Terminou hoje a segunda semana de uma longa jornada do julgamento de 19 arguidos acusados de envolvimento no escândalo das dívidas ocultas que lesou o Estado de Moçambique em cerca de 2,2 mil milhões de dólares, com audição de 4 arguidos acusados de ser estrategas do projeto da proteção da Zona Económica Exclusiva. William Apote, desde Maputo.
A última audição, cujo arguido era Bruno Langa, ficou marcada por perguntas não respondidas. Uma estratégia criticada por parte da sociedade e desdramatizada pelo advogado de defesa, Lourenço Malia.
Bom, eu só posso dizer que é uma das formas admitidas de estar no tribunal, por isso não vejo nada de especial.
Numa perspectiva mais extensiva, alguns analistas olham para este julgamento como um confronto entre os poderes do antigo presidente da República, Armando Guebuza, e o atual chefe de Estado, Felipe Nhusi. O jornalista Fernando Lima, que falava de TV Sucesso, é um deles.
Este julgamento reflete uma clivagem entre o anterior governo, liderado pelo presidente Guebuza, e o atual governo, liderado pelo presidente Filipe Nyusi. Agora, que reflete uma guerra de poderes, não.
Na mesma perspectiva, avança o jurista Elísio de Souza.
Em parte pode haver uma situação de conflito de poderes, não é? O poder anterior e o poder atual. Mas e o problema é que esse tipo de conflito de poderes não pode saltar à vista, não pode ser um meio de defesa em processo judicial.
Questões processuais e jurídicas à parte, o deputado Venâncio Mondlane, que acompanha de perto o desenrolar do processo, diz que este julgamento destapa um grande problema dos jovens do berço de ouro no país.
Eu penso que este julgamento também nos dá uma pequena lição, sobretudo esses dois últimos réus que foram aqui julgados, com o tipo de padrão de juventude em que essa sociedade está a formar, sobretudo esse regime.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Vamos agora para a Guiné-Bissau. Ontem, aqui na Voz da América, trouxemos acusações do grupo parlamentar do PAIGC, segundo as quais o Executivo contraiu uma dívida na ordem de 200 milhões de dólares no âmbito do combate à pandemia da Covid-19, cuja gestão considerou duvidosa. Hoje, o governo de Nuno Gomes Namia insurgiu-se contra as acusações da oposição, através do seu porta-voz, Fernando Vaz. Lassana Kassamá.
Os fundos a que se referem, o governo sabe exatamente o que fazer com esses fundos. Não precisando de conselhos daqueles que conduziram a suspensão de um programa com o Fundo Monetário Internacional, programa que existia durante o governo do Umaro Sissoko em 2018 e que Aristides Gomes, do PGC, e o PGC não conseguiram executar, conduzindo a sua imediata suspensão por falta de transparência, de rigor e disciplina orçamental.
Para o porta-voz do governo, as acusações do grupo parlamentar do PAIGC, associado aos deputados da PUP-DGB e da União para a Mudança, têm uma interpretação.
O governo entende e compreende o sentido dessas intervenções ferozes, insultuosas, em total desespero de causa, tornadas frequentes pelo PGC para criarem factos políticos sem nexo e ainda com reminiscências extremistas, com o único objetivo de lançar o pânico e a destabilização do normal funcionamento das instituições do Estado Democrático, conduzindo o país, mais uma vez, em instabilidade endémica que o PGC instituiu e geriu durante 47 anos neste país.
Era o porta-voz do governo, Fernando Vaz, reagindo às acusações do grupo parlamentar do PAIGC, segundo as quais o Executivo tem contraído dívidas cuja gestão não tem sido transparente no âmbito do combate à pandemia de Covid-19. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
A República Democrática do Congo vai exigir uma indemnização aos donos da mina de diamantes de Katoka, em Angola, na sequência da fuga de material residual ter poluído um rio, causando até agora 12 mortes, anunciou a ministra congolesa do Ambiente, Ivy Bazaiba, que acrescentou que milhares de pessoas adoeceram. João Santa Rita tem uns detalhes.
O mês passado foi revelado que a fuga de metais pesados de uma mina no norte de Angola tinha causado uma catástrofe ambiental sem precedentes. E Bazaiba, que acaba de visitar a zona afetada na província do Kasai, disse que para além dos 12 mortos, 4.400 pessoas adoeceram. A ministra disse que o Congo vai pedir uma indemnização de acordo com o princípio o poluidor paga, ao abrigo do qual os que causam poluição pagam pelos custos de mitigação do desastre. Ela disse, no entanto, não saber ainda qual a indemnização que o país vai pedir à operadora da mina, a Sociedade Mineira de Katoka, que não respondeu a um pedido de comentário feito pela agência Reuters às declarações da ministra congolesa. A mina de Katoka é uma operação conjunta da companhia estatal Endiama e a companhia russa Alrosa, e admitiu mês passado ter havido uma fuga para o rio Lova na sequência da ruptura de um vertedouro para o dique de resíduos da mina. A agência de notícias Reuters disse ter visto imagens de satélite que indicam que a 25 de julho o rio Chicapa ficou vermelho. O incidente nunca foi inicialmente revelado pelas companhias mineiras e só veio ao público depois de investigadores congoleses terem revelado a ocorrência em finais de agosto, do que chamaram uma catástrofe ambiental sem precedentes. A Sociedade Mineira de Katoka emitiu um comunicado a 23 de agosto, admitindo o desastre, tendo afirmado que a fuga foi reparada a 9 de agosto, o que significa que durante vários dias o material venenoso foi enviado para o rio.
Vamos agora para Cabo Verde. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, apelou hoje aos investidores a investirem em África e sublinhou que o continente, e em particular Cabo Verde, precisam de investimentos como de pão para a boca. Correia fez estas declarações na presença de investidores de vários países do mundo e de representantes das instituições internacionais durante o Fórum Mundial sobre Investimento Turístico em África, que decorre na ilha cabo-verdiana do Sal. Amancio Miguel.
O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças destacou que o turismo se apresenta assim como um setor com qualidades únicas para criar escala, para gerar oportunidades em relação aos demais setores das atividades económicas. E ele disse, sem investimento e sem investimentos no turismo no continente africano, dificilmente conseguiremos vencer o desafio da pobreza e do combate ao desemprego, particularmente ao desemprego jovem. Olavo Correia acrescentou e cito, precisamos de investidores e de investimentos em África como de pão para a boca. Precisamos de criar as melhores condições de atração do investimento e dos investidores de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Fim de citação. O segundo homem do Executivo cabo-verdiano convidou a todos a investir no arquipélago e apelou às instituições internacionais, multilaterais, aos parceiros bilaterais que ajudem o setor privado com financiamento, com apoio a nível de gestão, para que consigam também garantir as condições de rentabilidade em relação aos investimentos que fazem. Olavo Correia salientou que há uma confiança muito grande no continente africano e em Cabo Verde e disse acreditar que juntos com os diversos parceiros vai ser possível vencer a pandemia e construir uma África próspera.
Continua a acompanhar a Voz da América. A presença militar dos Estados Unidos no Afeganistão terminou, mas autoridades americanas afirmam haver opções diplomáticas e económicas para proteger os direitos dos afegãos sob o regime do Talibã. Entretanto, milhares de refugiados afegãos na Alemanha podem estar a caminho, em breve, dos Estados Unidos. O Talibã agora tem um controle total do aeroporto de Cabul e de quase todo o Afeganistão, com o envolvimento militar dos Estados Unidos a chegar ao fim. Mas o Talibã enfrenta desafios. Enquanto as mulheres do Afeganistão exigem respeito pelos seus direitos humanos, protestando nas ruas de Herat, e uma grave seca varre o país, levantando questões sobre como o país se manterá sem uma forte ajuda internacional. Os Estados Unidos não reconheceram o Talibã como governo oficial do Afeganistão, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki.
Ninguém do governo federal, da presidência, do secretário da defesa, ninguém da comunidade de inteligência está a dizer que os talibãs são bons, certo? Nós estamos a dizer isto. Esta é uma das razões pelas quais estamos a ser tão claros. Não temos pressa com qualquer reconhecimento. Estaremos a acompanhar e temos uma variedade de vantagens à nossa disposição, incluindo o acesso ao mercado global.
Os Estados Unidos estão a trabalhar para reabrir os aeroportos afegãos e levar ajuda diretamente ao povo. A ajuda do governo dos Estados Unidos está a ser analisada, disse o Departamento de Estado, mas vai depender da formação de um novo governo afegão. Ned Price é porta-voz do Departamento de Estado.
What we will be looking to when it comes to the issues that you've raised, including...
Estamos a acompanhar para poder tratar das questões que vocês levantaram, incluindo uma potencial forma de assistência. Serão as ações de qualquer novo governo afegão, especialmente em relação às áreas que nos preocupamos profundamente. Isso é a saída segura das pessoas, respeito pelos direitos do povo do Afeganistão, incluindo mulheres e meninas e das minorias. Um governo inclusivo, um governo que cumpre os seus compromissos na luta contra o terrorismo e um governo que respeita as normas internacionais e universais.
Ainda fora do controle do Talibã está a província afegã de Panjshir, onde rebeldes liderados por Ahmad Massoud combateram ferozmente nos últimos dias. Mas o Pentágono garante que os Estados Unidos não estão a ajudar a dissidência, disse o porta-voz John Kirby.
A missão militar dos Estados Unidos no Afeganistão acabou.
Numa base da Força Aérea na Alemanha, o esforço do exército americano para permitir aos evacuados afegãos entrarem nos Estados Unidos está a acelerar, disse Todd Walters, comandante do Comando Europeu dos Estados Unidos.
Estamos prestes a chegar a uma posição em que processaremos cerca de 5 ou 600 por dia e provavelmente teremos 2.500 a 3.000 refugiados a partir todos os dias.
Desde a queda de Cabul para o último voo militar, em 31 de agosto, os Estados Unidos afirmam que evacuaram 124 mil pessoas, mas milhares ficaram para trás e agora temem retaliações do Talibã. Na atualidade africana, autoridades dos Camarões dizem que traficantes de armas presos na semana passada na Nigéria têm armado separatistas anglófonos no país. Ana Guedes tem a reportagem.
Os militares camaroneses disseram na quinta-feira que alguns dos 40 traficantes de armas presos pela polícia na Nigéria na semana passada são fornecedores regulares de armas para grupos rebeldes nos Camarões. Os 40 foram presos na cidade fronteiriça nigeriana de Ikom e acusados de vários crimes, incluindo fornecimento de armas, munições e explosivos para os separatistas.
The suspect in this case, Ntuli Lambert, was arrested in Ikom.
O suspeito neste caso, Ntuli Lambert, foi preso em Ikom, no estado de Cross River, enquanto tentava contrabandear ou traficar esses explosivos para Camarões. Acredita-se que ele esteja a trabalhar com alguns grupos separatistas em Camarões. Esta não é a primeira vez que fornece dinamites e outros itens relacionados a armas.
Os separatistas têm lutado para criar um Estado da língua inglesa na região ocidental dos Camarões, um país de maioria francófona, e isto desde 2017. Frank Mpa, oficial de Relações Públicas da Força Policial Nigeriana, diz que algumas das armas interceptadas foram destinadas aos separatistas.
Fui preso na posse de dinamites, explosivos e munições reais de AK-47 com o telefone de Turaya. Eles me prenderam com outros três. As pessoas, os polícias que me prenderam, me transferiram para Oweri e do Oweri eles mandaram-me para Abuja.
A entrevista transmitida pela televisão estatal dos Camarões, Ba, disse que 13 armas AK-47, 750 cartuchos de munição e 58 pacotes de explosivos, suspeitos de serem dinamite, foram apreendidos. Ele diz que gangues criminosos e grupos separatistas nos Camarões e na Nigéria usam dinamite para atacar as tropas governamentais. Os 40 suspeitos foram acusados de financiamento, terrorismo, tráfico de armas, crimes cibernéticos e sequestros. O suspeito, Andrew Lambert, de 36 anos, diz à imprensa local que é traficante. Ele diz que seu pai é camaronês e a mãe, nigeriana.
Se o governo nigeriano e o governo camaronês pensam que vão nos impedir de traficar armas e afetar a nossa capacidade de libertar e defender o nosso povo, esta colaboração entre os Camarões e a Nigéria fracassará terrivelmente.
Lambert não disse que as armas eram destinadas a grupos separatistas camaroneses. As autoridades suspeitam que as armas se destinavam ao principal grupo separatista, às forças de defesa da Ambazónia. O vice-chefe da defesa daquele grupo, Capa Daniel, disse que não se intimidaram com as detenções. As autoridades camaronesas e nigerianas que se encontraram na capital nigeriana, Abuja, na semana passada, concordaram em lutar em conjunto contra os separatistas armados em ambos os países. Autoridades dos dois países disseram também que os separatistas anglófonos nos Camarões e o povo indígena do Biafra, um grupo que quer um Estado separatista no sudeste da Nigéria, estão a juntar forças para lutar pela independência das suas respectivas regiões.
E agora, o João Santa Rita com as últimas do desporto.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano e vamos começar em Moçambique. Hoje, Moçambique, os Mambas empataram em casa com a Costa do Marfim, os Elefantes, a 0 golos. Jogo do grupo D, onde estão lá também os Camarões e o Malawi, que jogam mais tarde. Nesta primeira jornada da fase de grupos de qualificação de África para o Mundial, dos Palopes, ninguém ganhou. Angola perdeu com o Egito por 1-0, Cabo Verde empatou com a República Centro-Africana a 1 golo, Guiné-Bissau também empatou com a Guiné-Conakry e também a 1 golo. Moçambique volta a jogar na terça-feira com o Malawi, quando a Angola defrontar a Líbia e a Guiné-Bissau o Sudão. Cabo Verde, tem jogo difícil, vai defrontar a Nigéria. E falando de Cabo Verde, não podemos deixar de assinalar a vitória de Cabo Verde ontem no Afrobasket, a Taça das Nações Africanas, a decorrer em Kigali, no Ruanda. Cabo Verde venceu Uganda 79-71, num jogo dos quartos de final, está agora nas meias finais, onde vai defrontar os atuais campeões, a Tunísia. No jogo de ontem, Cabo Verde dominou, ganhou 3 dos 4 quartos, a grande figura foi mais uma vez o gigante Tavares, que marcou 23 pontos e ganhou 15 tabelas e 4 assistências. Joel Almeida marcou 17 pontos, Jeff Xavier 16 pontos, portanto, a demonstrar que isto foi uma grande exibição de equipa, foi marcada também por alguma desatenção, com Cabo Verde a perder a bola para o adversário 22 vezes, os chamados turnovers. O treinador da seleção do Uganda, George Galanopoulos, elogiou a seleção de Cabo Verde e disse que nas meias finais a Tunísia vai ter que, nas suas palavras, trabalhar. Esperemos que sim. Cabo Verde chega às meias finais, depois na fase de grupos ter averbado 2 vitórias e 1 derrota. Portanto, ganhou agora, tem 3 vitórias e 1 derrota, enquanto a Tunísia mantém-se imbatível. Ontem esmagou, deram cabazada ao Sudão do Sul, 80-65. A outra meia final é aquela entre a Costa do Marfim e o Senegal. Senegal eliminou Angola nos quartos de final. Costa do Marfim eliminou Guiné-Conakry com cabazada do torneio, 98-50. Foi sova grande. Voltamos agora para o futebol para falar de novo de jogos de qualificação para o Mundial. Ontem a salientar a sova que a Bélgica deu à Estónia 5-2, 2 golos de Romelu Lukaku. Bélgica comanda o grupo C com 3 pontos de vantagem sobre a República Checa. Inglaterra foi à Hungria dar uma sova, uma surra, 4-0. 4 golos na segunda parte. Inglaterra está no topo do grupo I com 5 pontos de vantagem sobre a Bolónia. Os campeões europeus da Itália empataram em casa com a Bulgária. A Itália continua no topo do seu grupo C com 4 pontos de vantagem sobre a Suíça, que contudo tem menos 2 jogos. A sensação do dia foi dada pela Suécia, que bateu a Espanha por 2-1. Espanha teve 75% de posse de bola durante o jogo. Mas como sempre dizemos, ter a bola é bom, mas não chega. É preciso meter a batata na capoeira e quem o fez isso foram os suecos. Suécia está agora no topo do grupo B com mais 2 pontos que a Espanha e menos 1 jogo. Na América Latina, domingo temos Brasil-Argentina. Brasil está no topo do grupo com mais 6 pontos que a Argentina em segundo lugar. Ontem, Brasil bateu o Chile 1-0, Argentina, a Venezuela, 3-1.
E agora abrimos as primeiras páginas de alguns jornais americanos. O Washington Post escreve: 11 de setembro foi um teste. 2 décadas de livros mostram como a América falhou. Alguns assessores de Joe Biden estão alarmados com o número de milhões de jovens que vão para o sul do desemprego a partir da próxima semana. New York Times: desastres expõem a dura realidade climática. Os Estados Unidos não estão preparados. Caso de aborto no Texas levanta preocupação com o que especialistas chamam de ação secreta do Supremo Tribunal. E o jornal USA Today escreve que crianças representam mais de 20% dos casos semanais de Covid-19. Vamos para um curto intervalo e já regressamos.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, 3 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, VOA Português é a nossa referência. Para contactos com a Voz da América, a redação central tem o nosso número do WhatsApp. Mais 202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mundial, Força Aérea Israelita ataca alvos perto da capital síria. Apoiante do Estado Islâmico morto na Nova Zelândia após esfaquear pessoas no supermercado. Talibãs vão anunciar novo governo e Washington avisa que não vai descongelar milhões de dólares do governo afegão depositados nos Estados Unidos. Sexta-feira, Voz da América, é dia de artes. Hoje a conversa é com o barítono angolano Glaucio Ngaka, que se prepara para escrever a primeira ópera do país. Mas isso mais à frente. Vamos começar na Ilha do Sol, onde o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde apelou hoje aos homens de negócios a investirem em África, sublinhando que o continente, e Cabo Verde em particular, precisam de investimentos como de pão para a boca. Olavo Correia fez essas declarações perante investidores de vários países do mundo e representantes das instituições internacionais durante o Fórum Mundial sobre Investimento Turístico em África, que decorre naquela ilha cabo-verdiana. Amancio Miguel tem os detalhes.
O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças destacou que o turismo se apresenta assim como um setor com qualidades únicas para criar escala, para gerar oportunidades em relação aos demais setores das atividades económicas. E ele disse, sem investimento e sem investimentos no turismo no continente africano, dificilmente conseguiremos vencer o desafio da pobreza e do combate ao desemprego, particularmente ao desemprego jovem. Olavo Correia acrescentou e cito, precisamos de investidores e de investimentos em África como de pão para a boca. Precisamos de criar as melhores condições de atração do investimento e dos investidores de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Fim de citação. O segundo homem do Executivo cabo-verdiano convidou a todos a investir no arquipélago e apelou às instituições internacionais, multilaterais, aos parceiros bilaterais que ajudem o setor privado com financiamento, com apoio a nível de gestão, para que consigam também garantir as condições de rentabilidade em relação aos investimentos que fazem. Olavo Correia salientou que há uma confiança muito grande no continente africano e em Cabo Verde e disse acreditar que juntos com os diversos parceiros vai ser possível vencer a pandemia e construir uma África próspera.
Vamos agora até Moçambique. Terminou hoje a segunda semana de uma longa jornada do julgamento de 19 arguídos acusados de envolvimento no escândalo das dívidas ocultas que lesou o Estado de Moçambique em cerca de 2,2 mil milhões de dólares, com audição de 4 arguídos acusados de ser estrategas do projeto da proteção da Zona Económica Exclusiva. William Apote, desde Maputo.
A última audição, cujo arguído era Bruno Langa, ficou marcada por perguntas não respondidas. Uma estratégia criticada por parte da sociedade e desdramatizada pelo advogado de defesa, Lourenço Malia.
Bom, eu só posso dizer que é uma das formas admitidas de estar no tribunal, por isso não vejo nada de especial.
Numa perspectiva mais extensiva, alguns analistas olham para este julgamento como um confronto entre os poderes do antigo presidente da República, Armando Guebuza, e o atual chefe de Estado, Felipe Nhusi. O jornalista Fernando Lima que falava teve sucesso, é um deus.
Este julgamento reflete uma clivagem entre o anterior governo, liderado pelo presidente Guebuza, e o atual governo, liderado pelo presidente Filipe Nyusi. Agora, que reflete uma guerra de poderes, não.
Na mesma perspectiva, avança o jurista Elísio de Sousa.
Em parte pode haver uma situação de conflito de poderes, não é? O poder anterior e o poder atual. Mas e o problema é que este tipo de conflito de poderes não pode saltar à vista, não pode ser um meio de defesa em processo judicial.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Vamos agora para a Guiné-Bissau. Ontem, aqui na Voz da América, trouxemos acusações do grupo parlamentar do PAIGC, segundo as quais o Executivo contraiu uma dívida na ordem de 200 milhões de dólares no âmbito do combate à pandemia da Covid-19, cuja gestão considerou duvidosa. Hoje, o governo de Nuno Gomes Namibia insurgiu-se contra as acusações da oposição através do seu porta-voz, Fernando Vaz. Lassana Kassama.
Os fundos a que se referem, o governo sabe exatamente o que fazer com esses fundos, não precisando de conselhos daqueles que conduziram a suspensão de um programa com o Fundo Monetário Internacional, programa que existia durante o governo do Marcelo Sissoko em 2018 e que Aristides Gomes, do PGC, e o PGC não conseguiram executar, conduzindo a sua imediata suspensão por falta de transparência, de rigor e disciplina orçamental.
Para o porta-voz do governo, as acusações do grupo parlamentar do PSGC, associado aos deputados da PUP-DGB e da União para a Mudança, têm uma interpretação.
O governo entende e compreende o sentido dessas intervenções ferozes, insultuosas, em total desespero de causa, tornadas frequentes pelo PGC para criarem factos políticos sem nexo e ainda com reminiscências extremistas, com o único objetivo de lançar o pânico e a destabilização do normal funcionamento das instituições do Estado Democrático.
Lassana Kassama, para a Voz da América.
Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Hoje, quem ensina a rubrica é a nossa produtora Daniela Steski. Ela fala com Glaucio Ngaka, barítono angolano, que se prepara para escrever a primeira ópera do país.
Olá, aqui é Dani Steski. Hoje tenho o prazer de conversar com o músico e compositor Glaucio Ngaka. Seja bem-vindo.
Olá, Dani. Muito obrigado por me ter aqui no seu programa.
Essa é a sua primeira vez aqui na Boa, acredito eu. E eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público. Quem é o Glaucio Ngaka?
Glaucio Ngaka é bem conhecido como músico e compositor. Pelos trabalhos que já fez, bem feito nos palcos, e também radialista. Muita gente ouve essa voz todos os dias de manhã nas estações de rádio da Namíbia.
Você tem uma voz, assim, diferente, né? Não é só, assim, você falou rádio aí, o pessoal, né? Certamente conhece aquela voz distinta, mas você é baixo barítono, né?
Exatamente, eu sou baixo barítono. Para muitos que não conhecem, é a voz mais grave masculina no canto de ópera, em música clássica.
E me conta um pouquinho mais dessa vida artística sua aí, como cantor de ópera. Você mora na Namíbia, né? Conta um pouquinho mais pra gente dessa vida artística.
Bem, eu estou na Namíbia já há 10 anos, sou angolano, mas fui para a Namíbia e fui para estudar, fazer minha engenharia, que consegui já alguns anos atrás, e depois embarquei para esta vida musical, que até agora tem sido uma experiência fantástica. Eu não me vejo a fazer uma outra coisa de momento, se não for música. E Glaucio passa o seu tempo, né, a cantar, a compor e a trabalhar com a música no geral.
Você é solista regular na Orquestra Sinfônica Nacional da Namíbia, né?
Comecei já em 2017 por uma audição que eu fiz, então tornei-me assim um solista regular que anualmente participo com regularidade nos festivais de música que temos na Namíbia. Temos o Festival Barroco, que acontece geralmente nos meses de abril. E temos o Festival Geral da Música Clássica, que temos feito em agosto anualmente, e também os concertos de Natal que temos tido por aí na primeira semana de novembro na Namíbia.
Engrosso, tem algum álbum gravado, tem imagens no YouTube que a gente pode ver desses eventos?
Sim, tem infelizmente, Glaucio, não tem nenhum álbum gravado, mas tem muito trabalho no YouTube. Pode visitar o meu canal, é Glaucio Ndaka mesmo. Vai ver alguns trabalhos já feitos com orquestra e não só. De momento, eu estou mais focado em produções ao vivo, música ao vivo. Por isso, não tenho ainda nada gravado em estúdio.
Você sempre gostou de cantar e compor músicas?
Bem, para ser sincero, não cresci num ambiente com exposição musical do estilo que estou a fazer agora, mas sempre fui amante da música, sempre fui um bom ouvinte e passei o tempo todo a ouvir. A minha primeira experiência com a música clássica foi o Andrea Bocelli. Eu fui ouvindo Bocelli e por aí depois veio outras influências e até que comecei com a formação profissional de música.
E quando você descobriu a sua paixão pelo canto lírico?
Bem, foi ao contrário.
Não era só ouvir, né? Você só não gostava de música, né, lírica. Você também queria cantar. Quando é que foi isso?
Isso foi recentemente, já em 2014. Eu juntei-me ao Coral Lírico Nacional da Namíbia e dali então surgiu, foi que o maestro do coral disse que a tua voz tem uma certa inclinação para a música, para o canto lírico de ópera. E desde então ele sugeriu que eu fosse a professora de canto, a Hermine Cucia, e desde esse momento, então, começou a minha caminhada.
Glaucio, você está de férias em Angola neste momento, né? Mas sei que encaixou na sua agenda um concerto na LASP ontem à noite. E eu queria saber aí qual é a situação do canto lírico em Angola. Existe apoio?
Por enquanto, eu vim agora e conheci alguns colegas, né, que também fazem o canto lírico, e o apoio ainda não é aquilo que a gente precisa, mas estamos a chegar lá. Aos poucos nós vamos fazendo concertos para levar a população também, educando eles ao canto lírico, para se habituarem mais com esse estilo de canto. E dali talvez possamos convencer, né, certos órgãos governamentais, não só, a apoiar mais este canto lírico.
Glaucio, eu não posso ter você aqui no nosso programa e não pedir para você cantar algo. Então eu vou deixar seu critério aí e vamos deixar aqui o nosso público com um gostinho do que o Glaucio canta, e, né, para deixar um gostinho de quero mais, aí o pessoal procurar aí na internet o Glaucio e conhecer o seu trabalho um pouco melhor.
É claro, claro. Temos que dar sempre algum sinal, né? Alguma coisa. Eu vou cantar um trecho pequeno da música da noite, Music of the Night, do Fantasma da Ópera.
Linda.
Nighttime sharpens, heightens each sensation, darkness stirs and wakes imagination, silently the senses abandon their defenses. Slowly, gently, night unfurls its splendor, grasp it, sense it, tremulous and tender, turn your face away from the garish light of day, turn your thoughts away from cold unfeeling light. and listen to the music of the night.
Uau, lindo, muito lindo, obrigada. E Glaucio, quem você admira na música lírica?
A disciplina. Requer muita disciplina em dormir cedo, em falar pouco, em descansar bastante. E não só, requer que o músico tem que se formar em canto, tem que aprender mais sobre isso, e não só buscar mais sobre a história do canto lírico, a história da música ocidental, que daí eu nasceu. E é muita coisa linda que está ali dentro do canto lírico, e que até para já tem a ópera que eu estou a compor, intitulada Angola, né, que é o nome, né, em Quimbundo e Umbundo, que é Angola, é Angola. E a partir dessa ópera, acredito que vou poder educar não só o povo angolano, mas como por aí afora, poderem conhecer sobre a história da Angola, assim como Beethoven, o Mozart, o Puccini e os outros compositores fizeram com a história ocidental a partir do canto. Então, as suas danças foram expostas aí e muita coisa.
Agora, isso eu não sei se você já espalhou aí para todo mundo ou não, mas é uma grande empreitada, né? Escrever uma ópera e, né, retratar a história, alguma história de Angola. Você já sabe o que você quer contar com essa ópera e em que língua ela será cantada?
Vai ser algo bem diferente do que estamos habituados nas óperas tradicionais, né? Nessa ópera vai conter quatro línguas nacionais da Angola: o Tchokwe, o Mbundu, Kimbundu e Bakongo, o Kikongo. Eu vou retratar mais ou menos a história de cada tribo, dos Bakongos, dos Kimbundos, dos Umbundos e dos Tchokwes, e como é que o nosso povo se comunicava antes dos portugueses chegarem, que agora o português é a língua oficial, nós todos falamos português, mas como é que era naquele tempo sem os portugueses? Como é que o Tchokwe comunicava com o Bakongo? Será que havia casamento entre estes? Vai ser algo bem, bem, bem divertido e bem educativo também.
Nossa, fascinante. Que projeto incrível e que orgulho esse projeto pode dar aí também para os angolanos. E Glaucio, eu queria saber assim, que quando você canta, né, no seu repertório de músicas, deve ter algumas áreas que exigem mais que outras, né? Qual é a área ou a ópera que você considera mais difícil de cantar e por quê?
Dom Carlo, a ópera Dom Carlo de Verdi é bem, bem complicada. Primeiro pela extensão do alcance vocal, os graves e os agudos são tão extensos. É uma área, tem duas oitavas e meia que deves alcançar, não é? E é bem... Nunca antes fiz essa ópera, é um sonho fazer esse papel de Dom Carlo. Mas eu sou muito fã de Mozart, então eu gosto, prefiro Mozart, mas admiro muito as obras de Verdi e Puccini, porque são expressões maiores das óperas que eu acho, na minha opinião. E até agora a minha ópera favorita é a Flauta Mágica de Mozart.
Ah, muito boa, muito boa. E Glaucio, que cuidados você tem com a sua voz? E quando você está em temporada, que você está cantando, como é que é a sua rotina? Como é que você faz para manter esse vozeirão aí, né, saudável?
Número um, falar pouco. É necessário ter ao menos 2 horas de silêncio ao dia, ouvindo alguma coisa, relaxando a voz, e beber bastante água, manter o corpo hidratado. E pela manhã, já logo acordar, fazer alguns exercícios vocais e manter o corpo também não cansado, não se mover muito, não fazer muita atividade. E às vezes pratico esporte,
Ótimo. E quero falar mais da sua carreira. Você antes falou, né, que estudou engenharia. Obviamente, a gente tem que, na vida, fazer escolhas, né? E uma delas é a gente poder, para a gente poder correr atrás dos nossos sonhos, a gente tem que encontrar meios para a gente, né, chegar lá. Você estudou engenharia e falou que, né, teve contato assim, profissional com a música lírica não faz muito tempo, né? E quando é que foi que a sua carreira de canto lírico deslanchou?
Eu posso dizer que foi em 2017, quando foi a minha estreia na Orquestra Sinfônica Nacional da Namíbia, e foi aí que tudo começou, foi aí que fui ouvido, observado, e dali veio contatos e contatos, e até agora tem sido portas a serem abertas, graças a Deus, e acho que foi mesmo neste momento.
E eu queria saber para você o que o Coral Nacional Lírico da Namíbia representa.
Uau, aí foi o ponto de partida, e com eles já participei em várias competições internacionais, e assim como o World Choir Games, que é basicamente as Olimpíadas de coral, e nós fomos ali, ganhamos na competição, teve lugar na África do Sul, foi pela primeira vez em África, e nós queríamos tanto ganhar mesmo, porque sempre foi na Rússia, foi sempre nos Estados Unidos, então decidiram fazer dessa vez na África do Sul, nós fomos aí e ganhamos na categoria folclórica, foi algo incrível.
E eu sei que você foi convidado aí para participar de uma homenagem feita ao engenheiro elétrico namibiano Japigan Zil, que trabalhava no laboratório de propulsão a jato da NASA. Conta mais sobre essa homenagem.
Foi uma surpresa que eu tive. Eu fui contactado pela Linda de Jager, uma namibiana também que vive na África do Sul, jornalista já há muitos anos, e ela viu alguns dos meus vídeos no YouTube e depois contactou-me e disse-me, olha, eu fui muito amigo do Yapi e eu gostaria de fazer uma homenagem ao Yapi. E sugeriu uma música, depois a música tem que ser cantada em afrikaans, eu não falo afrikaans, mas tive que aprender um pouco aí. E depois dela falar-me dele, pelo que ele foi, pelo que fez, eu dei tudo o que pude para fazer então um tributo, uma homenagem ao Yapi.
Lay your cold ear dear in this world, and let your heart take by your hand. Serve the Lord on space and over in dark side.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias. Combates eclodiram hoje na capital da Líbia, Trípoli, entre grupos armados rivais. Nos piores confrontos na capital líbia desde que a guerra civil entre forças do leste e do ocidente do país foi suspensa há um ano atrás. Apesar de um cessar-fogo, o progresso nas negociações para uma solução política para a crise na Líbia, não houve qualquer avanço para a integração dos muitos grupos armados num exército nacional. Os combates de hoje envolvem forças da chamada Brigada 444 contra a Força de Apoio de Estabilização, as principais forças militares em Trípoli. Um porta-voz da zona militar da cidade disse que os combates têm como objetivo reduzir as atividades da Brigada 444, que, segundo disse, não está a cumprir ordens militares. A missão da ONU na Líbia apelou em imediato cessar-fogo. A Força Aérea Israelita levou a cabo hoje ataques a alvos perto da capital da Síria, Damasco. Foi o segundo ataque em pouco mais de duas semanas. As autoridades militares israelitas recusaram-se a comentar. Fontes militares sírias disseram a órgãos de informação estatais
que as defesas aéreas da Síria tinham destruído a maior parte dos mísseis israelitas e que apenas danos materiais foram registados no ataque que ocorreu às primeiras horas da madrugada de hoje. Um homem apoiante do Estado Islâmico esfaqueou 6 pessoas num supermercado da Nova Zelândia na sexta-feira, antes da polícia, que o tinha sob vigilância, o ter morto a tiro, disse a primeira-ministra Jacinta Ardern. Ardern disse que o indivíduo, um cidadão do Sri Lanka que chegou à Nova Zelândia em 2011 e estava numa lista de vigilância do terrorismo, entrou num centro comercial e começou a esfaquear, ferindo 6 pessoas antes da polícia o matar. As autoridades estão confiantes que o homem estava a agir sozinho. O cofundador dos Talibã, Mullah Abdul Ghani Baradar, vai chefiar o novo governo afegão, disseram fontes da organização citadas pela agência Reuters. Baradar, que chefia o departamento político dos Talibã, terá o apoio em outras posições-chave do governo de Mullah Mohammad Yaqub, filho do antigo fundador dos Talibã, Mullah Omar, e de Sher Mohammad Abbas Stanitzar. Segundo as fontes, todos os mais altos dirigentes dos Talibã já chegaram a Cabul em preparação para o anúncio do novo governo. O supremo líder religioso dos Talibã, Aibatullah Akhundzada, será dirigente em questões religiosas e governação de acordo com princípios islâmicos. Apesar dos Talibã terem mencionado que tencionavam formar um governo inclusivo, a agência Reuters disse que o novo governo será formado só por elementos dos Talibã, com 25 ministérios e um conselho constituído por 12 académicos muçulmanos. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar disse que estão a decorrer esforços para se reabrir o aeroporto da capital afegã, Cabul, mas avisou não ser claro quando é que podem recomeçar os voos. Um grupo de técnicos do Qatar e da Turquia chegou a Cabul para ajudar a reabrir o aeroporto, considerado vital para aqueles que ainda querem deixar o país e para fornecer ajuda humanitária. O Programa Alimentar Mundial disse no mês passado que 1 em cada 3 afegãos precisa urgentemente de ajuda alimentar. A União Europeia disse, entretanto, estar pronta a envolver-se com o novo governo talibã, desde que este respeite os direitos humanos, incluindo os direitos das mulheres, e não deixe que o Afegão se torne uma base para terroristas, disse o comissário dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Joseph Barrella. Entretanto, entidades do Departamento de Estado americano disseram que a administração Biden não tem planos para descongelar milhares de milhões de dólares em ouro, investimento e moeda estrangeira que estão em instituições dos Estados Unidos e que foram congelados depois do Talibã tomarem o poder. Responsáveis nos Estados americanos de Nova Iorque, Nova Jersey, Pensilvânia, Connecticut e Maryland disseram que pelo menos 46 pessoas morreram em resultado de cheias repentinas causadas por chuvas torrenciais provocadas pelos restos do furacão Ida. O furacão atingiu o estado da Louisiana antes de avançar para o norte. O presidente Joe Biden vai hoje visitar o estado da Louisiana para visitar as áreas afetadas pelo furacão que devastou partes do sul desse estado. Biden vai reunir-se com o governador John Bel Edwards e outras entidades locais. A União Europeia concordou em enviar de volta ao continente milhões de doses de vacina contra o coronavírus fabricados na África do Sul, segundo o enviado da União Africana Strive Masiwa. A Aspen Pharmacare da África do Sul, que produz a vacina Johnson & Johnson, ao abrigo de um contrato com o gigante farmacêutico norte-americano, também vai deixar de enviar doses para a Europa, disse Masiwa aos repórteres num briefing online. A África está a tentar imunizar a sua população contra a Covid-19, debatendo-se com falta de fornecimento e hesitação generalizada em relação à vacina. O anúncio seguiu-se a uma reunião em Berlim entre o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Os primeiros fornecimentos são esperados este mês. Os europeus comprometeram-se ainda a dar 200 milhões de doses antes do final de dezembro.
E assim terminamos esta emissão de 3 de setembro da Voz da América desde Washington. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. Vê-lo a português.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.